parte, assumimos desde há muitos anos a luta contra as alterações climáticas, mesmo sozinhos e sujeitos à crítica dos velhos do Restelo. É urgente agir em duas vertentes: mitigar as alterações climáticas, atuando sobre as causas antropogénicas de fatores que podem acelerar esse processo; adaptar as sociedades e o território às alterações climáticas, erradicando os valores de maior vulnerabilidade e gerando mais resiliência. Ao nível internacional, a obtenção de acordos tem sido difícil, com países que mais emitem gases com efeito de estufa a procurar constantemente aligeirar as suas responsabilidades de ação ou mesmo desvincular-se vergonhosamente dos acordos. O Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015, estabelece a urgência de reduzir as emissões com efeito de estufa, de modo a limitar o aumento da temperatura média do planeta, implicando um esforço de todos os Estados, em particular dos que mais emitem gases para a atmosfera, que implicam com o processo de alterações climáticas. As responsabilidades que Portugal assume neste semestre no plano da União Europeia exigem uma particular atenção a estas temáticas. Em Portugal, foi feito um estudo, Projeto SIAM, que apontou preocupações para diversos setores económicos e para o território nacional relacionados com a mudança climática, revelando, por exemplo, que regiões como o Alentejo correm o risco de desertificação dos solos e a subida dos níveis do mar ameaça o nosso litoral. O caminho é o de estabelecer e concretizar medidas de mitigação e de adaptação eficazes para atingir os objetivos propostos. Portugal está dotado de instrumentos que regem as decisões políticas, que implicam com as questões climáticas e que impõem uma transversalidade em diversos setores governativos e a sociedade em geral. Não obstante, os Verdes consideram que no enquadramento resultante da Constituição da República e da Lei de Bases da Política de Ambiente, é útil criar uma lei quadro específica para a política climática que estabeleça o quadro de objetivos a perseguir e dos princípios que devem nortear o caminho e atingir os objetivos. Assim, o projeto de lei que os Verdes hoje apresentam pretende contribuir para que este instrumento legislativo seja de valor reforçado, que procura agregar as medidas de minimização e de adaptação a adotar. Pretende-se que se promova um forte envolvimento e participação dos cidadãos, a necessidade de não se perder de vista a criação de postos de trabalho, uma aposta na investigação e no conhecimento, a garantia de sistema de informação e de monitorização. Não esquecendo a necessidade de investimento, de financiamento ou a importância de reconhecer um papel relevante às organizações de ambiente, sobretudo para incentivar a mobilização da sociedade para o contributo efetivo de atitudes e comportamentos positivos para conter o processo de aquecimento global. Uma lei desta natureza deve levar o Parlamento a gerar um processo amplo de debate e consulta pública, onde a sociedade seja efetivamente envolvida na sua realização, facto que, tendo em conta a importância de divulgar informação e articular interesses e objetivos, assume uma grande relevância. As alterações climáticas são um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Todas as atividades humanas dependem de funções de ecossistemas que se encontram gravemente ameaçados pelo aumento da temperatura e pela alteração dos padrões de clima que já se fazem sentir. E a verdade é que o planeta Terra é a casa comum que todos temos que preservar, garantindo a biodiversidade biológica que ele acolhe e a sustentabilidade das sociedades humanas que nele habitam. A partir da certeza de que depois desta geração, outras virão, com o direito de habitar, em condições, o mesmo planeta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação do projeto do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Peralta, por favor.
Thank you. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, nas 2 horas e meia que este debate vai durar, derretem 135 milhões de toneladas de gelo nos polos. Isto mostra-nos muito bem a dimensão do problema, mas também a urgência da resposta. E sabemos que Portugal é um dos países onde os riscos das alterações climáticas são mais elevados. A subida do nível médio das águas do mar, a erosão costeira, os grandes incêndios, as secas e as cheias terão um impacto enorme na nossa vida e na biodiversidade. E para quem quiser olhar só para a economia, ficamos também a saber que Portugal é o 10º país onde a perda de PIB vai ser mais alta por causa das alterações climáticas. Em 2050 perderemos 2% do PIB. Precisamos, pois, de agir já. E uma boa lei de debates do clima deve dizer para onde vai e como lá chega. E é por isso imprescindível que tenha metas. E, face à urgência que enfrentamos, essas metas não podem ser nada mais do que ambiciosas. E é essa a proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz. Uma melhoria anual contínua para alcançarmos uma redução de 60% das emissões em 2030, quando comparadas com 2005. E propomos também que os avanços que vamos conseguindo ao longo do caminho sirvam para antecipar a meta e a data da neutralidade climática e não para licenças a serem transacionadas entre empresas para garantir que as empresas podem continuar a emitir. Quanto ao caminho, escolhemos a justiça climática, a criação de emprego e o combate à pobreza. Para tal, estabelecemos um orçamento de carbono e um plano de adaptação. Não demitimos o Estado das suas responsabilidades. Mas falemos de problemas concretos. Ainda agora aqui falávamos da necessidade de absorver os trabalhadores dos setores obsoletos que vão ter que encerrar, como está na nossa lei, nomeadamente nas centrais de carvão. Percebemos que há partidos que não querem ter nenhuma solução, apenas palavras bonitas. Mas olhemos também para a realidade. Está frio. Estamos a atravessar uma onda de frio. Estão pessoas que estão lá em casa a ver este debate a passar frio. 2 milhões de pessoas em Portugal não têm as condições necessárias para aquecer as suas casas e, portanto, estão ao frio. E é por isso que nós propomos uma solução. Enquanto que esta realidade assim passa na vida dos portugueses, as empresas de energia ganham lucros de milhões. O que nós precisamos é da criação de uma empresa pública de energias renováveis que responda à criação de emprego, que responda à absorção dos empregos dos setores obsoletos e que garanta que, ao mesmo tempo que faz a transição energética, elimina também a pobreza energética no país. Não deixamos ninguém para trás. Outra medida essencial para o clima e para os direitos sociais é a aposta nos transportes públicos e no investimento na ferrovia. O paradigma do automóvel mostra bem o funcionamento do mercado e do seu falhanço. Existe tecnologia para que os carros emitam menos, mas o parque automóvel agora emite mais. Porquê? Simples. As empresas passaram a produzir mais os chamados veículos utilitários desportivos, que são mais pesados, são menos aerodinâmicos e, portanto, emitem mais. Um grande falhanço do mercado. E é por isso que precisamos de transportes públicos, de menos investimento público e de ferrovia e de acabar já com a produção de automóveis movidos a combustíveis fósseis em 2030. E temos muitos problemas para resolver. A norte do Tejo, a nossa floresta está organizada como uma mina para a produção de pasta de papel. As nossas áreas protegidas estão desprotegidas. Os nossos rios são tratados como simples baterias de eletricidade. As embalagens supérfluas inundam os nossos supermercados. A cultura do produto descartável obriga à extração contínua de recursos. Neste contexto, a educação ambiental e a mudança de comportamentos são importantes e temos várias medidas para o seu reforço. Mas não nos deixamos enganar. A crise climática e as desigualdades sociais são o resultado deste sistema económico e não de escolhas individuais. Não aceitamos que o conceito de poluidor-pagador seja uma via verde às grandes empresas para poluírem mais e um grande sobrecusto à vida das famílias. E é este papel, e é o papel desta lei de bases, criar alternativas e novas formas de fazer mais sustentáveis e mais justas. Há, obviamente, uma componente internacional à lei de bases do clima. E não posso deixar de saudar, e o Bloco de Esquerda não pode deixar de saudar, que Donald Trump tenha sido derrotado e que, com isso, finalmente, os Estados Unidos possa voltar novamente ao Acordo de Paris. a paz, a solidariedade, a cooperação internacional, o financiamento internacional, a partilha de conhecimento, o reconhecimento das responsabilidades históricas, o Estatuto do Refugiado Climático são pedras basilares à humanidade e pedras basilares ao desenvolvimento das nossas sociedades. Apenas 100 empresas são responsáveis por 71% das emissões globais. No consumo, o top 10% da população mais rica é responsável por metade das emissões globais. Quem menos contribuiu para as alterações climáticas é quem mais sofre com os seus efeitos. As populações empobrecidas, as populações do sul global e, em particular, as mulheres. Concluo assim, reafirmando o caminho que o Bloco propõe. Uma lei de bases com metas ambiciosas, com políticas que mudem o modelo de produção para respeitar o planeta, para proteger os recursos naturais, para criar emprego, para responder às necessidades sociais e para combater a pobreza. Juntamos a nossa voz à voz dos jovens que têm estado nas ruas na greve climática internacional, que inundam as ruas com uma mensagem de esperança e com uma exigência de futuro. E é por isso que temos que agir já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos para a apresentação do projeto de lei do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A política climática é um instrumento essencial ao desenvolvimento de uma economia sustentável, à preservação da natureza, à construção de uma sociedade mais justa e, principalmente, ao aumento da qualidade de vida dos cidadãos. A evidência da gravidade e rápida evolução das alterações climáticas convocou a comunidade internacional para sucessivos acordos de colaboração e para a adoção de medidas estruturais na economia e na sociedade. A União Europeia, que elegeu o combate às alterações climáticas como um dos objetivos prioritários da sua atuação e com reflexo na aprovação da primeira Lei Europeia do Clima, assumiu o papel de impulsionadora da resposta internacional à crise climática através do Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que aponta para que a Europa seja o primeiro continente climaticamente neutro em 2050. As evidências mostram que Portugal é um dos países da União Europeia que mais será afetado pelos efeitos das alterações climáticas, na erosão costeira, no risco da subida do nível das águas do mar e das cheias, desertificação e de incêndios, o que exige que se implementem políticas públicas eficazes, responsáveis e capazes de assegurar a transversalidade e a interdependência destas áreas. O nosso dever e a nossa responsabilidade na criação e implementação de políticas e instrumentos eficazes de adaptação e mitigação às alterações climáticas são, portanto, inalienáveis. Temos de agir com a urgência e a assertividade que a situação reclama e merece. Num contexto de particular complexidade decorrente da crise pandémica, importa refletir esta dimensão com vista à promoção de uma cidadania consciente e empenhada na adoção de comportamentos sustentáveis e, por outro lado, uma administração pública focada no combate às alterações climáticas. As alterações climáticas não conhecem idades, género, ideologias ou fronteiras. São um problema global que convoca a ação de todos, sob pena de vermos comprometido o futuro do nosso planeta. O projeto de lei de bases do clima do Grupo Parlamentar do PSD procura dar uma resposta concreta e objetiva aos grandes desafios que enfrentamos nesta matéria, complementando o quadro legal ambiental vigente em Portugal e que inclui os setores da água, do saneamento e resíduos, da energia, do ar, do ruído, do litoral e da biodiversidade. Um projeto de lei de bases que propõe um quadro jurídico enquadrador da política do clima e que prevê mecanismos de resposta urgente e eficaz às alterações climáticas, seja no plano de adaptação, seja no plano da mitigação.